fui à pesca, apanhei um peixe muito grande. Sou pescador, ando no mar, todos os dias eu vou pescar. Sou pescador, ando no mar, todos os dias eu vou pescar.
E o que é que vem agora é o quem conta um conto acrescenta um ponto. Mas hoje eu vou pedir aos nossos amiguinhos o favor de me deixarem acabar de ler os anúncios comunitários, que eu não tive tempo de acabar de ler todos os que são importantes. E portanto, depois, logo a seguir aos anúncios, eu vou pôr a canção do professor Idalécio e vamos então à nossa história, que hoje, mais uma vez, é uma história que eu encontrei na mala de histórias, como vos falei a semana passada, e que eu vou ler para vocês. Mas então, agora, para os mais velhinhos, os anúncios, está bem? Então é assim, a Casa dos Açores do Quebec organiza o seu jantar de São Valentim com um toque de carnaval, que vai ser sobretudo feito a nível da decoração e da sobremesa, e se não, as pessoas são convidadas no dia 10 de fevereiro a partir das 18 horas com o DJ Edwin Machado e com o Mimenta Cocktail, entrada de camarão, creme de legumes, prato terra e mar, melaçadas e porto com chocolate. O preço para sócios é de $50, não sócios é de $60. E todos estão convidados a reservar para o 514-388-4129, que é o número de telefone da Casa dos Açores do Quebec, ou diretamente para o e-mail Casa dos Açores do Quebec, em português, portanto, Casa dos Açores do Quebec, @hotmail.com. E temos também no dia 10 de fevereiro um souper spaghetti, que é uma atividade da equipa francófona da Rádio Centreville, na cervejaria 4040, situada no 4040 da Rua Jean Talon Este, em Montreal. É a partir das 18 horas, custa $15 por pessoa e é uma forma de ajudarem financeiramente a Rádio Centreville. As reservas fazem-se através do 514-722-8333. Haverá animação, surpresas, presentes, e a animação vai ser pelo DJ Mike Charlebois, que é o responsável da rúbrica O Regresso a Casa Country. Portanto, sábado 10 de fevereiro, a partir das 18 horas, na cervejaria 4040. E no dia 17 de fevereiro é a festa de São Valentim no Clube Oriental, a partir das 19h30, no 4000 da Avenida de Courtrai, com um evento especial com Paulo Nascimento e o DJ X-Men. O preço para sócios é de $35, não sócios $45, e portanto as reservas fazem-se 514-342-4373, 342-4373, e o Centro Comunitário do Divino Espírito Santo de Anjou também tem o seu serão de São Valentim no dia 17 de fevereiro, mas recebi a informação de que já está esgotado. No entanto, se quiserem tentar saber se há alguma desistência, pois poderão fazê-lo diretamente para o Centro Comunitário do Divino Espírito Santo de Anjou. E a Associação Portuguesa do Canadá organiza um serão disco dos anos 80 e 90, no sábado 17 de fevereiro, a partir das 22 horas da tarde. O preço dos bilhetes comprados antes são de $10, à porta são de $15, e começa às 10 da noite na Associação Portuguesa do Canadá, 4170 da Rua Saint Urbain. E no dia 24 de fevereiro haverá um espetáculo com a Marta Raposo, que ela intitulou A Flor da Pele. É um espetáculo de fado, mas um fado com uma roupagem diferente, portanto com novos instrumentos a acompanhar o fado. É uma viagem a Portugal sem sairmos de Montreal, mas que tem toda a emoção que uma casa de fados em Portugal pode oferecer, e passa-se no Basement Montreal Impro, no 3716 da Rua Notre-Dame Oeste. O preço dos bilhetes é de 30 $30, é às 20 horas da noite e o bilhete pode ser comprado no eventbrite.ca ou, se não tiverem familiarizados com esta história de comprar bilhetes na internet, comuniquem com qualquer membro da equipa lusófona da Rádio Centreville e poderão adquirir os vossos bilhetes, que nós vamos ocupar-nos disso para vocês. Portanto, no dia 24 de fevereiro. E também no dia 24 de fevereiro, a Casa dos Açores do Quebec tem a sua matança de porco tradicional a partir das 18 horas. O preço sócios é de $50, não sócios $60, e as crianças dos 5 aos 12 anos são $25. Portanto, têm tudo o que há numa matança tradicional, matança de porco tradicional nos Açores. As reservas fazem-se 514-388-4129 ou diretamente para o e-mail da Casa dos Açores do Quebec, @hotmail.com. E temos, isto já é março, portanto março fica para a semana que vem. Vamos continuar agora sim com quem conta um conto acrescenta um ponto para os mais pequeninos, e vamos começar com o professor Idalécio, Sou Pescador. Vamos lá. E foi o professor Idalécio com o pescador. Todos os dias eu vou pescar todos os peixes que andam no mar. Muito bonito. E eu hoje, lembram-se que a semana passada eu falei-vos de uma nova página onde eu encontrei coisas muito bonitas para os mais pequenos, para os mais jovens. E eu hoje voltei lá e encontrei coisas muito bonitas outra vez. Então, olha, encontrei uma assim, muito pequenina, mas muito bonita, que diz assim: hoje, o dia 31 de janeiro, é o Dia Mundial do Mágico. Vocês sabem o que é um mágico? Aquela pessoa que faz magia, que tem uma moeda, depois dá umas voltinhas à mão e a moeda desapareceu. Tem cartas, adivinha que carta é que nós escolhemos sem nós lhe termos dito. Hoje é o Dia do Mágico. E então, para celebrar o Dia do Mágico, a Mala das Histórias publicou isto: se eu fosse um mágico, podia pensar na palavra sol. Soprava no anel, tão resistente como dente de um elefante, e logo todas as camas de todos os hospitais ficavam vazias, porque toda a gente se tinha curado e se tinha ido embora. Podia pensar também na palavra abraço. Soprava no anel, tão agradável como a areia fina da praia, e logo via os meus avós, os meus pais, os meus tios e padrinhos e os meus amigos, todos voando e rindo com os seus braços abertos. E eu ficava muito feliz e fazia o mesmo. E o nosso abraço nunca mais tinha fim. Portanto, isto é da autoria de António Mota e ele chamou-lhe Se Eu Fosse um Mágico, e a ilustração desta historiazinha foi feita por Rui Castro. Mas a história que eu escolhi para vocês é um pouquinho maior que a história do mágico e chama-se A Maior Flor do Mundo. E sabem o que é engraçado nesta história da maior flor do mundo? É que ela foi escrita por um escritor que nós normalmente conhecemos como sendo um escritor para adultos. E imaginem que até já ganhou o maior prémio que um escritor pode ganhar e que se chama o Prémio Nobel da Literatura. E este autor português chama-se José Saramago. E então ele escreveu esta história para os mais pequeninos, a que ele chamou A Maior Flor do Mundo, e eu vou passar a ler para vocês essa história, porque eu achei-a muito, muito bonita. Ele começou por explicar que as histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples. Quem me dera saber escrever dessas histórias. Mas ele experimentou e conseguiu, querem ver? Se eu tivesse aquelas qualidades, poderia contar com pormenores uma história muito linda que um dia inventei. Seria a mais linda de todas as que se escreveram desde o tempo dos contos de fadas e princesas encantadas. Havia uma aldeia e havia um menino. Saí e o menino também saiu pelos fundos do quintal. E de árvore em árvore, como um pintassilgo, desce o rio e depois por ele abaixo. Em certa altura, chegou ao limite das terras até onde se aventurara sozinho. Dali para diante, começava o planeta Marte. Dali para diante, para o nosso menino, será só uma pergunta: vou ou não vou? E o menino foi. O rio fazia um desvio grande. Afastava-se e de rio ele estava já um pouco farto, tanto que o via desde que nascera. Resolveu cortar a direito pelos campos, entre extensos olivais, ladeando misteriosas sebes cobertas de campainhas brancas e outras vezes metendo pelos bosques de altas árvores, onde havia clareiras macias, sem rasto de gente ou bicho, e ao redor um silêncio que zumbia e também um calor vegetal, um cheiro de caule fresco. Oh, que feliz, e o menino! Andou, foram rareando as árvores e agora havia uma charneca rasa de mato, ralo e seco. E no meio dela, uma inclinada colina redonda, como uma tigela voltada. Deu-se o menino ao trabalho de subir a encosta e quando chegou lá acima, o que é que ele viu? Ah, nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas do destino. era só uma flor, mas tão caída, tão murcha, que o menino se aconchegou de cansado. E como este menino era especial de história, achou que tinha de salvar aquela flor. Mas e onde é que está a água? Ali no alto, talvez. Ah, nem pinga. Cá por baixo, só no rio. E esse que longe já estava, ele já estava a caminhar há muito tempo. Não importa. Desce o menino a montanha, atravessa o mundo todo, chega ao grande rio e com as mãos recolhe quanta água lá cabia. Volta ao mundo a atravessar, passa pelo monte e arrasta 3 gotas que lá chegaram, bebeu-as e a flor sem sede, 20 vezes cá e lá. E a flor com sede, não sem sede, com sede. Mas a flor, aprumada, já dava cheiro no mar e, como se fosse uma grande árvore, deitava sombra no chão. O menino adormeceu debaixo da flor. Passaram as horas e os pais, como é costume nestes casos, começaram a afligir-se muito. Saiu toda a família e mais os vizinhos à procura e em busca do menino perdido. E não o acharam. Correu tudo, já em lágrimas, tantas eram as aflições e era quase o sol pôr, quando levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme que ninguém se lembrava que estivesse ali antes. Foram todos de carreira, subiram a colina e deram com o menino adormecido. Sobre ele, resguardando-o do fresco da tarde, estava uma grande pétala perfumada. Este menino foi levado para casa, rodeado de todo o respeito, como obra de milagre. Quando depois passava pelas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior que o seu tamanho e do que todos os tamanhos: salvar a maior flor do mundo. E foi esta a história que o José Saramago escreveu para os nossos meninos hoje e que eu espero que vocês tenham gostado. Porque isto de termos uma história para nós mais pequeninos feita por um escritor que recebeu o maior prémio que qualquer escritor pode receber é muito importante. Hein? Não se esqueçam, digam para ir ver A Mala de Histórias e vocês vão ficar encantados com tanta coisa bonita que lá está. Desenhos, histórias, poemas, lengas-lengas. E eu de vez em quando vou lá também e partilharei convosco, como fiz hoje com esta história da maior flor do mundo, do nosso grande José Saramago. Eu espero que vocês tenham gostado, meus queridos amigos, e eu espero que para a semana cá estejamos todos outra vez para mais uma história contada por mim, lida por mim, ou pelo Salta Letrinhas, ou não importa, o que importa é que tenhamos este momento para nós, não é verdade? Então, fiquem bem, quem conta um conto acrescenta um ponto, volta para a semana. Um beijinho a todos, sobretudo àqueles que eu sei que estão habituados a ouvir a nossa emissão, a Maria Inês, a Maia, o Mateu e todas essas pessoas que costumam ouvir a emissão, se dão ao trabalho de ouvir estas histórias e de enriquecerem assim os vossos conhecimentos, está bem? Então vamos terminar com uma música do José Barata Moura, As Cores.
Liga das Cores, vocês podiam bater todas as palmas comigo a compasso, está certo? Vamos lá ver como é que é.
Apanhei para dar à mamã. Amarela era uma flor pequenina que apanhei para
Quem conta um conto acrescenta um ponto desta semana. E antes de passarmos à entrevista que eu fiz com Vitália de Aguilar, a esposa do falecido professor Luís Aguilar, eu gostaria de vos ler um poema e um texto do livro que foi lançado no passado sábado no Centro Comunitário do Divino Espírito Santo de Anjou pela poetisa Adelaide Ramos Vilela e pelo engenheiro Jorge Campos. É uma poesia muito simples, aliás, chama-se Simplesmente, mas que eu achei muito bonita e achei que era de bom tom partilhá-la convosco. Simplesmente. Se gostas de mim, admira os meus olhos. Eles são a prenda que te dou. As janelas da alma onde pouso para observar os teus gestos e sorrisos. Não vejas mais nada. Só o olhar conta e comove quando somos capazes de exprimir a empatia de sentimentos pelo outro. O olhar não tem cor, apenas o brilho fala e se expressa e daí podes deduzir como dos meus olhos saem palavras que descrevem o amor sob formas alegres, criativas, como Deus me ensinou. Não importa as formas do meu corpo, nem a cor da minha pele, só o que os meus olhos ditam, inspiram, corações ternos ou simplesmente olhares. Adelaide Ramos Vilela. E eu vou-vos ler um texto do coautor deste livro, portanto, é sobretudo autor de artigos científicos, é a especialidade do engenheiro Jorge Campos, mas tem outros escritos e desta vez publicou em quatro mãos, portanto, a quatro mãos com Adelaide Ramos Vilela. E este conto também é muito pequenino e diz assim: Dom Fernando acordou sobressaltado com a impressão de movimento nas imediações. Ergueu-se de rompante e um dilúvio de dor no ombro deteve-o instantaneamente. Deixou regressar a cabeça ao travesseiro com um prolongado queixume. Calma, calma, interpôs uma voz. Estais em segurança, mas deixai-vos estar quieto. Frei Dom Gonçalo, o cavaleiro, reconheceu o monge templário do castelo de Almorol, que normalmente se ocupava dos feridos graves. Estavam numa das salas da fortaleza, mesmo que muito me apraz ver-vos de volta entre nós, disse, por obra e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O religioso agraciou-o com um caloroso sorriso. Dormíeis há 4 dias. Havia quem temesse que não voltasseis a despertar. Tiraste uma flecha, notou o nobre. Como me haveis encontrado? Não nos cabe o crédito nem de uma coisa nem de outra. A Latifa é que se ocupou de si e trouxe-o até aos nossos portões. Latifa? Sim, uma mocinha da região, disse o monge. Muito conhecida. Passeia-se por vilas e campos como se tudo lhe pertencesse. Mas é uma alma bondosa. Faz parte de uma família árabe que escolheu ficar sob a proteção del rei. Creio que sei de quem se trata. Como arranjaste este ferimento? Indagou o monge. Quem vos atacou? 3 brigões sarracenos numa incursão pelo nosso lado. Não voltarão a importunar-nos. Ela não vos contou? Não. Quis dizer como deu convosco, nem sequer nos quis dizer, mas em boa hora o terá feito. Removeu-lhe a ponta de ferro e ligou-lhe a ferida. Perdeu muito sangue e tanto que muito me surpreenderia que tivesse resistido sem os seus cuidados. O nobre matutou no que ouvira. Utilizando inesperadamente o braço saudável como alavanca, procurou içar-se do leito. A expressão crispou-se numa máscara de padecimento, sem que a sua resolução esmorecesse. — Que fazeis, Dom Fernando? — indignou-se o religioso. — Cometi um erro de que me envergonho. — Frei Dom Gonçalo, sussurrou o cavaleiro. — Por minha honra e pela remissão perante Deus do pecado da soberba, devo repará-lo quanto antes. — Nem pensar em levantar-se, meu amigo, suportando o ferido pelas costas, o monge forçou-o a repousar-se no leito. Alguma mágoa que leve desta vida, que não seja a de ter contribuído para a vossa morte. Antes de voltar a montar, tereis de vos restabelecer. Até lá, tendes-me à vossa disposição no que possa ajudar. Quanto ao pecado de que falais, tão forte arrependimento demonstra que não estáis longe do caminho de que o Senhor... do caminho do Senhor. Enviar-vos-ei o Padre Inácio para uma confissão, se assim o desejares. É este o pequeno conto, ou extrato de vários contos, publicado neste livro que se chama Brisa de Verão, lançado no passado sábado no Centro Comunitário do Divino Espírito Santo e da autoria de Adelaide Ramos Vilela e de um engenheiro Jorge Campos. E agora vou-vos deixar com uma musiquinha pequenina, só para fazer um cortezinho, e depois vamos ouvir a entrevista que fiz com a nossa Vitália de Aguilar.
Não trazes a tua capa, mas olha que a noite é fria e tudo o vento destapa numa doida correria. São mondego dormente a bailar de contente é que nos desafia. Tira o meu chale e embrulha-te nele, porque o mondego de noite arrefece e o amor frio bem cedo se esquece. Não vais de guitarra ao peito cantar uma serenata, dizer que dormes no leito desse mondego de prata e que já nada amor me inspira. Isso não, que é mentira, eu não sou tão ingrata. Tira o meu cheiro e embrulha-te nele, porque o mondego de noite arrefece e o amor frio bem cedo se esquece. Thank you.
companhia da Vitália de Aguilar, que veio fazer-nos uma visita hoje nesta emissão. Porquê? Porque, como tem sido anunciado aqui na nossa emissão, no dia 3 de fevereiro, próximo domingo, a partir das 15 horas, vai haver uma tertúlia em homenagem ao professor Luís Aguilar, e ninguém melhor que a sua esposa, a Vitália, para falar do que se vai passar no domingo e, sobretudo, para nos falar um pouco da pessoa que foi o professor Luís Aguilar, não só para ela, imagino que ela vai guardar essas lembranças, essas memórias, mas sobretudo para os outros que o conheceram, como a maioria de nós que nos estão a ouvir hoje aqui, e eu incluída também. Portanto, eu perguntei à Vitália se ela se importava de dar uns minutos aos nossos ouvintes, justamente para falarmos dessa tarde de domingo, a que se chamou uma tertúlia em homenagem ao professor Luís Aguilar e que tem como subtítulo, se quiserem, à vida e ao amor, pois assim era o professor Luís Aguilar. A partir das 15 horas, na Associação Portuguesa do Canadá, e todos aqueles que de perto ou de longe conviveram, conheceram, aprenderam, brincaram, cantaram, beberam com o professor Luís Aguilar, pois venham ter connosco a partir das 15 horas na Associação Portuguesa do Canadá, e lá estaremos algumas dezenas para juntos, todos juntos, homenagearmos aquele que foi o amigo, o professor, o marido e tantas outras coisas, mas sobretudo um homem de paixões, um homem que não sabia dizer não, um homem que qualquer projeto o iluminava e ele está assim, vamos para a frente, vamos. E, portanto, vai-nos fazer muita, muita falta a todos nós e nós não podíamos deixar de aderir a qualquer movimento que fosse feito no sentido de homenagear a pessoa que ele foi. Mas antes de falarmos precisamente da tertúlia, eu gostaria de perguntar à Vitália e de falarmos um pouquinho, fazermos um resumozinho do que foi o professor Luís Aguilar aqui em Montreal, mas claro, ele nasceu em Montreal para uma nova carreira, mas ele fez tantas coisas durante a vida dele, participou em tantas coisas, que eu não sei por onde é que a Vitália vai querer começar, mas comecemos nós as duas. Boa tarde, Vitália, e muito obrigada por teres sim, aceito o meu convite e podermos estar aqui agora a conversar com os nossos ouvintes.
Realmente fizeste uma boa descrição do Luís, um homem de paixões, um homem que tocou em tanta coisa. Eu às vezes a brincar dizia, nem o Leonardo da Vinci fez tanta coisa. E de paixões, e que não sabia dizer não a algo que o interessasse, lá ia ele, e o problema era depois seguiu. Sim, a tertúlia que falaste vai ser realizada, mas antes, quem foi, o que foi o meu marido no passado? Olha, ele, nem sei por onde começar. Ele era formador de formadores na parte, dava formação a formadores na formação psicológica, psicopedagógica, desculpa, a professores, tocou no teatro, na expressão dramática, na psicologia, mais especificamente na análise transacional, psicodrama e desenvolvimento pessoal, e teve uma trupe de teatro em Faro que ele criou durante uns 10 anos. Ganhou vários prémios e, finalmente, quando veio para Montreal, já tinha toda uma carreira atrás dele, que fosse na Escola Superior do Teatro, onde foi professor e diretor, professor e diretor mais tarde da Escola de Magistério Primário de Faro, onde se tornou em 1984. Foi também professor na Escola de Educação na Universidade do Algarve, e foi de lá que ele veio para Montreal para fazer aquilo de mestrado e depois o doutoramento, isso já em 1988, então há muitos anos. Finalmente, quando estava aqui em Montreal, a fazer um doutoramento, foi convidado pelo Instituto Camões a dar aulas na Universidade de Montreal como leitor. E é claro que aceitou. Era algo de realmente inovador, novo para ele, ou novo não, porque eu também na universidade tinha frequentado um curso de língua portuguesa, literatura, portanto foi seguir mais uma das suas paixões. Esteve, portanto, no Departamento de Literatura e Línguas Modernas de 2000 até 2016, quando ele chegou, havia um micro-programa de língua portuguesa que... micro, era mesmo micro. E ele resolveu que seria oportuno e uma boa coisa de fazer o tal MINAR, um certificado em língua portuguesa, e por que não chegar até à licenciatura. Então, praticamente eu sozinho na universidade, com ajuda de estudantes, é verdade, mas de estudantes que estavam a seguir cursos que eu dava ainda no programa de micro dos portugueses, e ao fim de um ano o programa foi confirmado, e isso na presença do presidente Jorge Sampaio, que veio cá para os...
uma visita à comunidade.
Isso, uns 50 anos ou 5, ou 500 anos da chegada dos portugueses ao Quebec, ao Canadá. Depois disso, ele dava aulas de português, de cultura portuguesa, de economia, enfim, uma série de cadeiras que ele deu, e os estudantes eram... E só mantivemos como amigos durante que, aliás, os primeiros estudantes eram chamados de Tropa Fandanga, aplicaram-se Tropa Fandanga, porque ajudaram na concepção e também na obtenção desse programa junto aos diretores, ao decano, e vão estar presentes no dia 4, desde 2000. O que é que aconteceu mais? Os interesses de pesquisa do Luís vão da vida dele, já disse que era o teatro, a expressão dramática, a psicologia, mas ele também as artes, ele também escreveu bastante, publicou sobre essas áreas. Tínhamos também uma página na internet que muitos conheciam, a Teia Portuguesa.
Já não existe? Vitália, desculpa, já não existe? A Teia Portuguesa já não existe, não, ok.
Desligamos já há vários anos, possivelmente irei repor coisas em... Estávamos a planear reabrir uma página na internet com coisas extremamente interessantes sobre a lusofonia, sobre a cultura, sobre a literatura, mas estávamos em... work in progress.
Sim.
Agora, para já vai ser difícil, porque tem muita coisa a tratar, mas não é um programa que eu descarto completamente. E só para terminar, a última coisa que nós fizemos foi um cibermural, mas baseado também no português comunicativo, e que servia para o ensino da língua portuguesa na Universidade de Montreal, e que abrange o nível A1 até ao B2, e que continuo a usar nas aulas que eu dou na universidade, na parte de atividades culturais. Bom, eu poderia continuar aqui durante...
Há uma coisa que eu acho que nós devemos mencionar, que não foi mencionado, mas que era também a sua realidade: era um homem de esquerda. E a cada vez que havia encontro para celebrarmos a data do 25 de abril de 1974, o professor Luís Aguilar fazia sempre parte do grupo, maior ou mais pequeno, sempre fez parte do grupo desde que me lembro.
Foi o Manuel Carvalho que tinha lançado essa ideia, e eu com o Luís e o Manuel Carvalho, a primeira vez foi no restaurante Casa Minhota, não foi?
Muitas vezes é na Casa Minhota, por causa daquela sala que eles têm, mas foi já em muitos sítios, foi na Casa Minhota, foi no Portos, quando ele estava na Saint Laurent, foi num restaurantezinho que havia na Saint Laurent, mas que agora já não há, que se chamava... qualquer coisa do Algarve, um bocadinho acima da Mariana, onde é agora o Aldeia, mais ou menos, aí nesse sítio. E foi em vários sítios, foi na Associação Portuguesa do Canadá, onde vocês levaram imensos estudantes convosco. Portanto, era um homem de esquerda e eu acho que é importante também sublinhar esse facto, porque era muito ancorado nele essa maravilha que foi para o povo português e para Portugal o 25 de Abril. Portanto, acho que sim, acho que fizemos um resumo bonito sobre o professor Luís Aguilar.
Embora ele fosse um homem de esquerda, ele não tinha assim aquelas orelheiras em que, se houvesse alguma coisa de direita que fosse justo, ele apoiaria de qualquer maneira, desde que fosse justo e correto. Ele não tinha qualquer problema de apoiar, se fosse de direita, do centro, de extrema direita não, mas se fosse do centro ou da direita, desde que fosse correto e justo. Aliás, ele tem muitos amigos de direita, mas era um homem essencialmente, sim, de esquerda e com ideias muito precisas, e que não abdicava da sua dignidade, da sua integridade, a qualquer custo. Gostasse ou gostasse, ele mantinha sempre a sua palavra e a sua dignidade.
Portanto, Vitália, lembremos então mais uma vez que é no próximo domingo, dia 4 de fevereiro, é já este domingo, dia 4 de fevereiro, a partir das 15 horas, na Associação Portuguesa do Canadá, e vamos essencialmente falar do professor Luís Aguilar, da forma como o conhecemos, das recordações que ele nos deixou, mas se só quiserem ir por esta curiosidade, são bem-vindos. E se tiverem tido a oportunidade de cruzar uma vez ou outra, em qualquer ocasião, o professor Luís Aguilar, e que se lembrem disso, pois serão muito bem-vindos para partilharem esses momentos com os que lá estivermos. E neste momento já somos algumas dezenas, portanto já não estarão sozinhos, fiquem descansados, que já se vão sentir muito bem acompanhados. E portanto haverá algumas surpresas, entre outras uma cantiguinha, pelo menos.
Haverá pelo menos uma. O Luís Duarte, quando me respondeu, perguntou-me, ofereceu-se logo se poderia cantar um fado, e é claro, com uma oferta dessas não se pode dizer que não. Aliás, eu queria, antes de entrar, realmente esqueci-me de uma parte muito importante da vida do Luís, que foi, ele ensinou 15 peças de teatro em Portugal, no Teatro Laboratório de Faro, que ele tinha criado também, e não eram de qualquer tipo de autor. Temos o Frederico Garcia Lorca, o Brecht, o Fernando Pessoa. Portanto, essa parte foi extremamente importante da vida dele. Desculpa lá este desvio, mas era algo que se tinha que dizer. Voltando à Tertúlia, Luís Aguilar ao Amor e à Vida, que foste tu que tiveste a ideia do título, e que cai perfeitamente bem, porque o Luís era um pinga-amores, e a vida para ele era alegria, e viveu bastante. Como ele costumava dizer, e aliás a Daphne ouviu isso uma vez nas aulas, ele dizia sempre: olha, quando eu morrer façam uma tertúlia, divirtam-se, porque eu vivi. E quando eu falei disso à Adelaide Oliveira, ela foi, contactou-vos, a ti, a Tina, a Maria João, a Joaquina, e fiquei extremamente emocionada de vocês todos terem se unido, terem convidado a mim, a Tatiana, depois eu pedi para ela também fazer parte, que é normal ter essa organização, mas fiquei extremamente emocionada e agradecida do que se vai realizar. É uma ideia que ele tinha. Eu pensava, se não morresse antes dele, fazer lá quando ele tivesse uns 90 anos, Mas a vida é assim, ele deixou-nos no dia 23 de novembro, então é o momento de fazer a tal tertúlia que ele falava às vezes. Como disseste, já são várias dezenas, estamos perto de 80 e tal pessoas que confirmaram, estas são as que confirmaram. Todos são bem-vindos. Se puderem avisar, digam, que é para terem lá uma cadeirinha e não teres que ir à pressa buscar mais cadeiras, mas se não, todos são bem-vindos. O que é que vamos fazer? Vamos convidar as pessoas que quiserem, não, nada é obrigatório, mas já temos, por exemplo, uma antiga diretora do Departamento da Universidade de Montreal, do Departamento de Literatura e Línguas Modernas, que se prontificou logo aí dizer umas palavras sobre o Luís, a Monique Bonzer. Temos o escritor Sérgio Coquice e a esposa Ailce, que vão lá estar. E há muitas outras pessoas que querem dizer algumas palavrinhas. É claro que não vamos poder estar muito tempo, não pode ser alongado, mas em 2, 3, 4 minutos dá para dizer muita coisa. Temos a tal troca fandanga com o Reinaldo, a Adriana, a Catarina, muitos outros que irão falar porque tornaram-se amigos de 20 e tal anos. Outros não vão poder estar presentes, ou porque têm algo de muito especial nesse dia que não podem faltar, ou porque simplesmente já não moram aqui no Quebec ou em Montreal e ou enviaram textos ou enviaram até um pequeno vídeo para passar. O que é que se pode dizer mais? Além do Luís Duarte, haverá também uma parte de poesias que o Luís gostava bastante. Tu, aliás, vais dizer um ou dois poemas, será ali talvez um trecho de um livro que eu tinha escrito. É difícil dizer.
E vamos
coisas sobre isso, mas será uma festa.
Vamos acreditar que vai haver também espontaneidade e que as pessoas se vão lembrar de coisas depois de ouvirem outras. Que se vão lembrar, é verdade, eu também lá estava. Sim, eu lembro-me disso, também lá estava. Também participei. E, portanto, também haverá lugar para essas pessoas que estão lá por solidariedade, estão lá por amizade, estão lá por curiosidade, quem sabe. Deixa-me ver que quem ouvir falar deste professor Luís Aguilar, que parece ter marcado a memória coletiva da nossa comunidade, ou uma parte dela, pelo menos. E, portanto, são, como a Vitália disse, são todos bem-vindos e é com prazer que vos acolheremos todos e todas. E se quiserem trazer um amigo também, podem trazer, haverá espaço para toda a gente. Associação Portuguesa do Canadá, 4190 da Rua Saint Urbain, mesmo do outro lado da Igreja de Santa Cruz, da Missão de Santa Cruz, na Saint Urbain. Toda a gente sabe, é a associação mais antiga de Montreal, do Quebec e do Canadá. Portanto, ninguém nestas redondezas não sabe onde fica a Associação Portuguesa do Canadá e será a partir das 15 horas. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa.
Obrigada, Tina, obrigada a todos que vão lá estar e obrigada à organização e esta oportunidade que me deste a mim e ao Luís de poder falar um bocadinho sobre ele na rádio que representas. Obrigada.
Pronto, é um prazer, até domingo, e se não for antes, se calhar ainda vai ser antes, mas pelo menos até domingo. Um abraço e muito obrigada por nos dares este momento que partilhámos todos aqui hoje contigo e comigo, os ouvintes da Rádio Centerville.
E foi assim, meus amigos, que decorreu a conversa entre mim e a Vitália de Aguilar, portanto a esposa do falecido professor Luís Aguilar, que homenagearemos numa tertúlia domingo 4 de fevereiro, a partir das 15 horas, na Associação Portuguesa do Canadá. Todos são bem-vindos e, se vier por bem, traga um amigo também, ou vários amigos, haverá lugar e espaço para todos. Vou-vos deixar com uma canção da Suzy Silva, que me parece apropriada para o momento, porque a Vitália disse-nos que, entre outras coisas, o Luís era um pinga-amor, e daí a lembrança de nos termos dito ao amor e à vida, e esta canção da Suzy Silva, que ela também é um hino ao amor, que ela tão bem canta para todos nós, e é com ele que vamos prosseguir a nossa emissão.
E depois
depois deste hino ao amor na voz da Suzy Silva, é a altura de vos dizer adeus até segunda-feira, mas não das emissões em português. Amanhã a emissão em português, a Hora Açoriana, pela Francisca Reis, e a Diáspora Açoriana com Glória de Sousa. Na sexta-feira, conversa fiada com Elizabeth Martins Carreiro e Paulo Lourenço. E nós voltaremos na próxima segunda-feira para mais uma emissão Notas de Lá e de Cá. Até lá, fiquem bem. Lembro mais uma vez os jantares de sexta-feira, nomeadamente aqueles que ainda não estão esgotados, a Casa dos Açores do Quebec e a sexta-feira no Centro Comunitário do Divino Espírito Santo de Anjou. Lembro que no próximo dia 7 de fevereiro haverá uma atividade particularmente para os imigrantes de origem brasileira no Centro da Ação Sociocomunitária de Montreal, no 32 do Boulevard São José Oeste. É dia 7 de fevereiro a partir das 17h30 e haverá comida típica brasileira para acolher todos os que necessitarem e quiserem passar por lá e terem pormenores sobre o que vai ser e, portanto, isso sobretudo é o que é importante que todos vocês saibam, e saber também que é no dia 4 a tertúlia na Associação Portuguesa do Canadá, portanto, este domingo a partir das 15 horas, em homenagem ao professor Luís Aguilar. Fiquem bem, espero que tenham gostado das leituras que vos fiz, quer para os pequeninos na rúbrica Quem Conta um Conto Acrescenta um Ponto, quer o poema da Adelaide Vilela e o texto do conto de o engenheiro Jorge Campos. Convido-vos a interessarem-se e a procurarem os livros de autores luso-canadianos, luso-descendentes ou qualquer outro livro. A Biblioteca José de Almansor está...
We Earth Steel, distributor and processor of carbon steel products, is looking for a shipping manager. Knowledge of maritime freight is essential. The candidate must also have excellent communication skills in English. Knowledge of French is an asset. Please contact Diodato Mello at 514-755-8984 and send your CV to dmello@wirthstel.com.
When you close your eyes. Le souper spaghetti de la rentrée de Radio Centre-Ville.
L'équipe francophone vous invite à son souper spaghetti de la rentrée, une collecte de fonds pour Radio Centre-Ville. Ça sera le samedi 10 février de 18h à 20h.
À la brasserie 4040 au 4040 Jean Talon Est. $15 le billet, animé par Mike Charlebois de l'émission Retour à la Maison Country.
Nombreuses surprises vous attendent, de l'animation, des cadeaux, et tout cela pour $15 le samedi 10 février.
Billets en vente au 4040 Jean Talon Est.
Radio Centre-Ville.
Radio Centre-Ville.
Radio Centre-Ville. 5 FM 102.3.
Les versions enregistrées devant un public seront à l'honneur tous les vendredis soirs de 10h à minuit à l'émission Vibration Tropicale, un duo magique. Deux dans un dans deux, 1 plus 1 égale JGV, Lionel L. Animation, distraction, garantie sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102.3 en modulation de fréquence et sur les www.radiotelemusiquecreole.com. Soyez des nôtres.
L'équipe de MK Solutions Immigration vous présente l'émission J'apprends tous les dimanches de 13h à 14h sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Pour être connecté sur l'immigration, les finances et autres, écoutez J'apprends avec Marilyn Kernizan et ses collaborateurs.
Radio
au centre-ville appelle, rappelle, interpelle, et ceci pour une société juste et équitable. 102.3 FM.